federal. Essa teria que ser uma defesa política e forte do Congresso Nacional, né? Ele é o presidente do Congresso, do Senado e do Congresso, e não apenas, olha, meus advogados vão te ajudar, ou seja, os advogados do Senado Federal. E agora vem a possibilidade do Supremo fazer um código de condutas para a CPI e não para os ministros do próprio Supremo Tribunal Federal. Ou seja, parece até nome de filme, né? Poderes em conflito.
Essa análise do José Maria Trindade. Na área internacional, o exército do Líbano denunciou violações por parte de Israel do cessar-fogo anunciado pelo presidente americano Donald Trump. Vamos até a Europa. Luca Bassani participa aqui com a gente e tem mais detalhes e informações a respeito dessa situação toda envolvendo essa denúncia do Líbano de violação do cessar-fogo por parte de Israel. Bom dia para você, Luca Bassani. Bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã.
Bom dia a você também, Roberto Nonato, a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã em mais uma sexta-feira, após o presidente Donald Trump ter anunciado um cessar-fogo de 10 dias entre Israel e Líbano. Já há acusações de violação do acordo horas depois. A gente vê que, por enquanto, o Líbano, através do seu governo oficial, acusa Israel de violar essa trégua da região sul do país, enquanto que o Hezbollah também disse ter atacado soldados israelenses em represália às atitudes das forças de defesa de Israel. Apesar de muitos libaneses respirarem aliviados nesta sexta em relação a este cessar-fogo que foi anunciado pelo presidente norte-americano, os termos são bastante ambíguos e a permanência do cessar-fogo é bastante frágil, considerando que é um acordo entre o governo central de Beirute, enquanto instituição, e os israelenses, mas não tem a participação direta do Hezbollah, o grupo militante xiita, terrorista e financiado pelo Irã, que majoritariamente dos casos está envolvido nos ataques a Israel e nesta guerra contra os israelenses. Portanto, muitos analistas, inclusive aqui na Europa, acreditam que se o Hezbollah não se comprometer com esse cessar-fogo em sua integridade, provavelmente ele não durará os 10 dias previstos por Donald Trump e não servirá para que novas conversas aconteçam buscando um desfecho permanente da crise libanesa. Lembrando que o Hezbollah ele atua paramilitarmente, não representa o governo do Líbano ou os libaneses em sua totalidade e por conta disso é muito difícil negociar sem uma presença permanente dessas figuras nas conversas e nas mediações. A crise, por enquanto, no Líbano já deixou mais de 2 mil mortos, cerca de 5 mil feridos e deslocou mais de 1 milhão de libaneses, um número bastante significativo se pensarmos que o país tem menos de 6 milhões de pessoas. As Nações Unidas dizem que esse cessar-fogo é fundamental para que a crise humanitária no Líbano não se alastre por outras regiões, assim como os iranianos disseram já ontem e reiteraram através de figuras diplomáticas que o cessar-fogo no Líbano é parte integral para qualquer outra conversa entre Irã e Estados Unidos sobre a finalização definitiva deste conflito no Oriente Médio. Óbvio que a gente vai ficar de olho, o presidente Donald Trump também disse que está muito próximo de alcançar um acordo com os iranianos, sem especificar, é claro, quais seriam os termos. Voltaremos ao longo desta programação do Jornal da Manhã e também nesta sexta-feira para contar sobre essas novidades que aparecem no meio geopolítico.
Combinadíssimo, então. Muito obrigado ao Luca Bassani, direto da Europa. Jornal da Manhã, 6 horas 21 minutos.
A guerra no Oriente Médio fez o preço dos combustíveis subir no mundo todo. Para proteger o bolso das famílias brasileiras, o governo do Brasil zerou os impostos federais sobre o diesel e, junto com os estados, está financiando a importação e a produção nacional do combustível. Tudo isso, claro, com repasse obrigatório do desconto pro consumidor. Mas aí vem o problema. Alguns postos e distribuidoras aumentam o preço dos combustíveis mesmo sem pagar mais caro por eles. Por isso, o governo do Brasil apertou a fiscalização e criou penas mais duras para quem lucrar com a guerra em cima do povo. Viu o preço abusivo? Ligue 0800 970 0267 e denuncie. O governo ainda zerou os impostos federais sobre o biodiesel, está financiando a importação do gás de cozinha e lançou uma série de medidas para segurar o preço das passagens aéreas. É trabalho firme para os efeitos da guerra não chegarem aqui. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Tenha, a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você, onde estiver.
Ibiti Alto da Boa Vista, alto por natureza. Apartamentos de 57 a 114 metros quadrados com três pavimentos de lazer que elevam a experiência cotidiana, incluindo um bosque privativo de 900 metros quadrados e um rooftop a 127 metros de altura com vista panorâmica da cidade. Escolha um novo ponto de vista. Visite o showroom, Rua Coronel Luiz Barroso, 151. Saiba mais em ibitialtodaboavista.com.br.
A Sabesp continua trabalhando a todo vapor pela segurança hídrica e aumento no abastecimento de água na Grande São Paulo. No momento, estamos com 28 obras que são essenciais para esse período de poucas chuvas que começa. Tão essenciais como a sua ajuda, evitando desperdício em casa. Problemas históricos, soluções definitivas. É isso que estamos entregando.
Há dias em que a gente...
A hora de climatizar seu ambiente é agora. Na Há Dias, você garante o seu ar-condicionado com 5% de desconto em qualquer marca. Acesse adias.com.br e use o cupom JovemPan5. Quer ajuda para escolher o modelo ideal? Fale com um especialista pelo telefone 3649-4000 ou visite nosso showroom na Barra Funda, em São Paulo. Há Dias, seu conforto começa aqui.
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada e agora, damos um novo passo. Chegamos na TV aberta, uma nova presença em São Paulo, no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta, Canal 51.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Da manhã, agora são 6 horas e 25 minutos.
Do agro.
As vendas de máquinas agrícolas no Brasil devem cair 6,2% em relação a 2025. Pelo menos essa é a projeção da Associação das Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia. Quem fala a respeito do assunto é a comentarista e apresentadora do Hora H do Agro, Mariana Grilli.
O segmento de máquinas e implementos agrícolas está se deparando com um cenário complexo no Brasil. Dados da Anfávia, Associação dos Fabricantes de Veículos Automotores, dados divulgados então pela associação nesta quarta-feira, indicam queda de 6,2% nas vendas internas do setor em 2026. O custo do aço, a alta do diesel, a elevação dos juros e o crédito restrito têm exigido uma gestão cautelosa da indústria e dos produtores. Para equilibrar o custo de produção com a demanda enfraquecida no Brasil, uma das soluções das montadoras é olhar para o mercado externo. Aqui em Matão, de onde eu falo, no interior de São Paulo, a empresa Baldan tem ampliado o portfólio de produtos para diversificar a fonte de receitas. Segundo o presidente da Baldan, Fernando Capra, a estratégia de ampliação de mercado também está nas exportações. Considerando a combinação do aumento populacional da Ásia e o aumento da renda média na África, ambos aí para expandir a atuação internacional. A gente vai falar mais sobre essa indústria aí de montadoras, principalmente porque estamos nos aproximando da AgriShow, a maior feira de tecnologia agrícola da América Latina, realizada em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Então esse é um segmento que também vai ficando muito aquecido próximo da AgriShow, porque é uma feira conhecida pela comercialização, pelos lançamentos e por ser um termômetro da saúde financeira do produtor. Então a gente vai ficar de olho nisso e fica o convite, é claro, para você acompanhar então o Hora H do Agro. Nosso programa vai ao ar todo sábado às 5 da manhã, no horário alternativo das 6 da manhã do domingo, além das participações aqui às segundas, quartas e sextas no Jornal da Manhã. Volto contigo aí no estúdio. Bom dia.
Mariana Grilli está sempre aqui com a gente, trazendo os destaques do agro pelo Brasil. 6:28, a movimentação da nossa reportagem prossegue porque no primeiro trimestre de 2026, o estado de São Paulo registrou diminuição no número de mortes no trânsito, segundo informações do Infociga. O Infociga é uma plataforma administrada pelo Detran em São Paulo que acompanha esse tipo de assunto. Vamos à capital paulista? David Diogo participa com a gente e atualiza as informações em torno desses dados do Infociga. David.
Pois é, Nonato, uma notícia boa, né? De janeiro a março, ainda assim, a gente infelizmente noticia aqui esses números de mortes, né? Que ainda continuam pra gente muito altas. Nesses três primeiros meses deste ano, foram registradas 1.330 mortes contra 1.439 mortes no mesmo período de 2025, uma redução de 7,6% nas mortes do trânsito, né, do estado de São Paulo. Além da queda nas ocorrências fatais, houve também uma redução com sinistros com vítimas não fatais, uma redução de 3,2% na mesma comparação. Foram 23.150 registros contra 23.150 registros contra 23.917 em 2025. E aí a queda mais acentuada aconteceu, e inclusive quem nos acompanha agora pela televisão e também pelo YouTube vai ver esses números em tela. Entre os ciclistas, foram 66 óbitos contra 96 de janeiro a março de 2025, uma redução de 31,3%. Entre os ocupantes de automóveis, houve uma redução de 9,7% nas mortes, 261 contra 289 no mesmo período do ano passado. Inclusive, nas mortes de motociclistas, recuaram 5,3% dos mesmos meses analisados, 594 ocorrências de janeiro a março deste ano, contra 627 no primeiro trimestre de 2025. As regiões do estado de São Paulo que apresentaram bons resultados nesses índices de queda foi Campinas, com 23,5% menos mortes no trânsito e 2,8% menos ocorrências com vítimas de janeiro a março, na comparação com o mesmo recorte de 2025. Depois vem Sorocaba, que houve uma diminuição de 16,5% nos registros de mortes no trânsito a partir desses parâmetros de comparação. Vale do Paraíba, uma redução trimestral aí de 23,1% em relação aos óbitos e 14,4% quanto aos sinistros com vítimas. Aí depois vem São José do Rio Preto, Bauru e Ribeirão Preto. Esses foram os municípios. Como eu disse no início, a gente, né, teve essa queda, essa redução aí com esses dados do Infociga, né, essa plataforma administrada pelo Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo, mas ainda assim a gente acha esses números muito altos, né, em relação ao trânsito. Por isso, muita prudência, principalmente nesse feriado prolongado que a gente começa hoje, né, praticamente para muitos paulistanos. Nonato.
É isso, tentar evitar o máximo possível esse aumento no número de mortes no trânsito. Jornal da Manhã, 6:31.
A guerra no Oriente Médio fez o preço dos combustíveis subir no mundo todo. Para proteger o bolso das famílias brasileiras, o governo do Brasil zerou os impostos federais sobre o diesel e, junto com os estados, está financiando a importação e a produção nacional do combustível. Tudo isso, claro, com repasse obrigatório do desconto pro consumidor. Mas aí vem o problema. Alguns postos e distribuidoras aumentam o preço dos combustíveis mesmo sem pagar mais caro por eles.
Por isso, o governo do Brasil apertou a fiscalização e criou penas mais duras para quem lucrar com a guerra em cima do povo. Viu o preço abusivo? Ligue 0800-970-0267 e denuncie. O governo ainda zerou os impostos federais sobre o biodiesel, está financiando a importação do gás de cozinha e lançou uma série de medidas para segurar o preço das passagens aéreas. É trabalho firme para os efeitos da guerra não chegarem aqui. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Business com Bruno Meyer.
Olá, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan. E o Walmart decidiu recuar parcialmente da sua estratégia de vendas dentro do ChatGPT após registrar baixa taxa de conversão nas compras feitas diretamente pelo chatbot. Durante o piloto, cerca de 200 mil produtos foram disponibilizados por meio de um recurso que permitia aos usuários concluir compras sem sair da conversa com a inteligência artificial. Só que na prática, o desempenho ficou bem abaixo do esperado. As compras realizadas dentro do chat tiveram apenas um terço da conversão registrada quando o consumidor era direcionado ao site da varejista, o que representa uma queda de 66% nas vendas nesse formato.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme. Uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação indicativa.
1958 na Suécia.
O primeiro grito de campeão ecoou pelo mundo.
1962 no Chile. O Brasil mostrou que era gigante. 1970 no México. Tricampeão. O futebol virou arte. 1994 nos Estados Unidos. Raça, superação, tetra. 2002, entre Japão e Coreia do Sul.
O mundo viu nascer o penta.
Estados Unidos, México, Canadá.
Três países, um só sonho. A Copa do Mundo FIFA 2026 está chegando. E a Jovem Pan te leva junto. Em cada lance, cada emoção, cada gol. É o Brasil, rumo ao Hexa. Vem viver essa paixão com a Jovem Pan.
Onde tem futebol, tem Jovem Pan.
A Jovem Pan está no Telegram. Nunca foi tão fácil ficar bem informado. Para baixar o Telegram, siga o passo a passo. Na sua loja de aplicativos, procure por Telegram. É esse ícone azul com um aviãozinho. Clique em baixar e depois em start. Digite o seu número do telefone e clique em next para continuar. Você vai receber um SMS com um código. Digite o código e confirme. Agora, dentro do aplicativo Telegram, digite na busca arroba oficial Jovem Pan News e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial da Jovem Pan News no Telegram.
Jornal da Manhã, 6 horas e 36 minutos. Está na hora da gente conferir aqui os assuntos de capa dos principais jornais do país que já estão circulando nesta manhã. E a gente começa destacando aqui o jornal Estado de São Paulo. Está aqui a manchete principal, caso Master, ex-chefe do BRB é preso por receber 74 milhões e 600 mil reais em imóveis de Vorcaro, diz a Polícia Federal. O valor total da propina seria de 146 milhões. E, portanto, uma consideração, inclusive, do ministro André Mendonça, de que o executivo seria o verdadeiro mandatário do banqueiro. É esse o destaque principal de hoje do jornal Estado de São Paulo, que traz ainda: Israel acerta trégua de 10 dias com o Líbano, sem retirar tropas, diz aqui o Estadão no dia de hoje, também com todas as dicas também para o final de semana. Do jornal Estado de São Paulo, a gente vai então para os assuntos abordados pela Folha de São Paulo, manchete principal na mesma linha. Polícia Federal prende ex-presidente do BRB por esconder imóveis de 146 milhões de reais. A defesa nega o crime e Paulo Henrique Costa é suspeito de ganhar propina no caso Master. A foto de capa da Folha hoje, inclusive, é com o Paulo Henrique Costa sendo detido, uma imagem dele dentro de um veículo estampando a capa da Folha. Outros temas: sob mediação de Trump, Israel e Líbano iniciam 10 dias de trégua, diz aqui a Folha. Aliás, citamos isso anteriormente aqui com o Luca Bassani, de que o Líbano indicou que Israel não estaria cumprindo essa trégua de 10 dias. Teria promovido violações. 30 anos após Carajás, o Brasil tem uma morte no campo a cada 10 dias. É outro assunto que a Folha de São Paulo traz na sua capa na edição desta sexta-feira. E o STF quer enrijecer as regras para quebras de sigilo em CPIs, tema que você também já acompanhou aqui na programação da Jovem Pan. Da Folha, vamos ao jornal O Globo, que é editado no Rio de Janeiro, também trazer a mesma manchete ou parecida com o Estadão e Folha. O escândalo cresce, diz aqui o Globo. Ex-presidente do BRB ganhou apartamentos de luxo de Daniel Vorcaro como propina, diz a Polícia Federal. Paulo Henrique Costa foi preso sob suspeita de receber para atuar em favor do Banco Master. Operador financeiro do banqueiro também foi detido em mais uma etapa da Operação Compliance Zero. A Justiça do Rio, rejeitando o voto secreto em eleição hoje para a presidência da Assembleia, da Alerj, né, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Rodrigo Vinha, inclusive, contou essa história aqui para a gente já na edição de hoje. Foto de capa do Globo para um cenário no Líbano, cenário de destruição, uma mulher observando o caos em virtude dos bombardeios que têm ocorrido por lá. É mais um destaque do Globo. E o STF formando maioria contra a lei que proíbe cotas raciais em universidades de Santa Catarina. É mais um assunto de capa do Globo na edição de hoje. Portanto, você acompanhou aqui os assuntos mais importantes na capa dos principais jornais do país, como ocorre diariamente no Jornal da Manhã. Seguimos com outros destaques. O pré-candidato do Novo à presidência, o Romeu Zema, lança um plano de governo e confirma a base da campanha em São Paulo. A repórter Beatriz Manfredini acompanhou.
O ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à presidência da República, Romeu Zema, do Novo, voltou a garantir que não vai desistir de se candidatar à vaga e afirmou que sua campanha é prioridade, acima da reeleição de seu sucessor, Matheus Simões, em Minas Gerais.
Lembrando que o Partido Novo já fez costuras no Rio Grande do Sul com o PL, em Santa Catarina, no Paraná, e estamos otimistas que isso também vai acontecer em Minas Gerais, em São Paulo.
Em evento na capital paulista nesta quinta-feira, Zema apresentou um plano de governo e defendeu, se eleito, como primeira medida, um novo STF, com idade mínima de 60 anos e 15 anos de mandato.
Minha primeira medida será propor ao Congresso um novo Supremo. Um Supremo em que seus membros prestem contas dos seus atos. Um Supremo em que parentes de ministros não possam ter negócios jurídicos. Um Supremo com idade mínima de 60 anos e mandato de 15, para que seja a coroação de uma carreira irretocável. Um novo Supremo é o primeiro passo para um programa de moralização do judiciário.
Zema ainda criticou o atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a quem chamou de presidente engavetador de investigações. Ainda durante o evento, o ex-governador de Minas Gerais defendeu o que chamou de um modelo de trabalho alternativo à CLT e a obrigatoriedade de homens jovens e saudáveis que recebam Bolsa Família de aceitar propostas de emprego ou ou fazer trabalho voluntário e cursos. Outras propostas para economia e segurança pública, no geral, também foram apresentadas.
É assunto aqui para a gente ouvir o Mano Ferreira. O Mano está comentando os assuntos hoje com a gente. Ô Mano, é mais uma pré-candidatura que é posta. O Romeu Zema falou-se muito na possibilidade dele desistir, quem sabe para ser vice do Flávio Bolsonaro, mas pelo visto está mantido e até com propostas aí já sendo apresentadas, Mano.
Pois é, vale dizer que é a primeira candidatura a apresentar um plano de governo e a gente espera que isso indique uma tendência de que a gente tenha, como sociedade, a oportunidade de debater concretamente propostas para o futuro do Brasil. Afinal de contas, os problemas são enormes. É interessante notar que o Romeu Zema, ele coloca no escopo das suas propostas o mote do Brasil sem intocáveis, dando um tempero do quanto a insatisfação da população com a corrupção, com a impunidade de poderosos e com o modo como o Supremo Tribunal Federal tem lidado com as dúvidas que surgem ao longo de todo esse processo, vai ser um elemento central nessa eleição. Romeu Zema promete, dessa forma, fazer um enfrentamento de forma mais firme à corrupção.
Ô Mano, e rapidamente ainda tratando do Romeu Zema, essa entrada dele, que parece não desistir da sua candidatura, assim como o Caiado e mais o Flávio, ou seja, espectros mais à direita da nossa política. Isso tende a, de algum modo, mexer muito com o primeiro turno da eleição, no que diz respeito à diluição desses votos num único espectro? Ou a gente tem que esperar efetivamente as pesquisas à medida em que essas ideias estão surgindo ainda? Ainda não estão absolutamente muito claras, mas começam a surgir. Isso deve facilitar para o eleitor escolher também o seu candidato?
Olha, Nonato, por enquanto, as candidaturas à direita, elas estão se destacando mais pelo grau de convergência, inclusive no discurso. Todos, por exemplo, defendem a anistia, todos criticam o Supremo Tribunal Federal, todos criticam o governo Lula e se colocam como antipetistas de forma muito contundente, mas não fica muito claro ainda quais são as diferenças entre os candidatos. Por enquanto, Ronaldo Caiado tenta se colocar como alguém que, do ponto de vista ideológico, é igual aos outros, mas teria mais experiência. Romeu Zema, aparentemente, busca se colocar como o mais privatizador deles, fazendo um pouco uma referência ao discurso de Milei na Argentina. Enquanto Flávio Bolsonaro consegue atrair quase de forma gravitacional a preferência do eleitor ao herdar o sobrenome e parecer com isso o candidato mais competitivo. Resta saber se, ao longo do processo, essas candidaturas vão se conformar de um modo mais como linhas auxiliares da linha principal da direita atualmente, Flávio Bolsonaro, ou se vai efetivamente haver alguma disputa para tentarem ocupar o lugar de Flávio no segundo turno. Até agora, aparentemente, o que está preponderando é a estrutura da eleição chilena, onde a direita fez um pacto de não agressão no primeiro turno e esteve toda junta no segundo.
Esse é o Mano Ferreira, analisando aqui os assuntos com a gente nesta manhã. Obrigado, viu, Mano, que volta daqui a pouco com outros temas também. E é aquilo, né? A campanha está só começando, por enquanto são pré-candidaturas, mas de algum modo as ideias já vão surgindo. 6h46. Está na hora do É da Sua Conta aqui na programação da Jovem Pan, essa parceria da Jovem Pan com o Banco PicPay. Renata Flores já está aqui com a gente também para trazer detalhes. E hoje a gente vai falar um pouco de segurança, não é isso, Renata? Eu trouxe até um dado aqui para você do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, dizendo o seguinte, ó, o Brasil registrou quase 918 mil celulares roubados ou furtados em 2025, que é muita coisa, quase 1 milhão. E só na cidade de São Paulo, para que vocês tenham uma ideia, foram mais de 154 mil. Número que assusta. E Renata, o que mostra que a gente tem que ficar atento, mas obviamente buscar segurança também, porque a nossa vida está aqui nos celulares, especialmente quando a gente fala de banco também. Você tem alguma dica aí a respeito dessa questão de segurança? Bem-vinda.
Bom dia, Nonato. Bom dia para a nossa audiência. Pois é, números assustadores, né? E o que nós temos visto, inclusive aqui na Jovem Pan, são aquelas formas de roubo que a gente já conhece, mas infelizmente péssimas, mas a gente não se acostuma, né? Então, tem a gangue da bicicleta quando a gente está a pé. Agora, no carro, eu acredito que o melhor é ter cuidado nos semáforos e congestionamentos para não deixar o celular exposto nem o computador. Às vezes eu estou trabalhando no computador no trânsito. Isso é muito ruim, né? Quando eu estou, por exemplo, num carro de aplicativo, porque eles veem isso. Então, a gente precisa ficar muito atento. Mas eu acho que, de qualquer forma, Nonato, o mais importante é anotar o e-mail do seu celular. O que é o e-mail, né? É aquilo que vai ajudar a bloquear junto à operadora e registrar um boletim de ocorrência. Aí as pessoas me perguntam, como é que eu sei o e-mail? É muito fácil, você vai digitar asterisco, jogo da velha, 06, asterisco. Vou repetir porque isso é bem importante. Asterisco, jogo da velha, 06, asterisco. Assim você fica sabendo o e-mail, você consegue bloquear na hora se você, infelizmente, for roubado.
É isso, até porque, como eu disse, hoje a nossa vida está no celular, né? A maioria das pessoas tem lá o aplicativo do banco no próprio celular dela. E aí, como a gente está sempre falando aqui a respeito do cenário financeiro, qual é a orientação para quem, porventura, tem o celular roubado ou furtado no que diz respeito a essa questão da segurança em relação às nossas finanças, Renata?
Olha, Nonato, mesmo remotamente, é possível apagar os dados do celular. Então, se a pessoa tem um aparelho com sistema operacional Android, pela conta Google, ela pode acessar a função Encontre meu dispositivo, aí em seguida ela coloca lá, apagar dispositivo. Agora, se o celular tiver o sistema iOS, pelo iCloud a pessoa deve ir lá em buscar e em seguida apagar dispositivo. E agora falando um pouco do PicPay, o PicPay disponibiliza ainda algumas camadas extras de proteção. Pelo aplicativo você pode ativar o uso de biometria para acessar a conta, eu recomendo muito, eu sempre faço isso, e fazer os pagamentos e determinar ainda limites de valores para Pix, que também é bem importante.
É isso. Agora, Renata, muitas vezes também você tem um celular roubado num determinado ponto da cidade, não é uma cidade grande como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, enfim, as principais metrópoles do país, e ele acaba sendo levado para uma outra região na tentativa de ser desbloqueado, não?
Pois é. Aí, quem é cliente PicPay, Nonato, pode ativar ainda o modo seguro. O que acontece? Você vai proteger o seu dinheiro fora dos endereços que você cadastra como seguros. Por exemplo, sua casa, seu trabalho. Ou seja, o PicPay reconhece quando você não está na sua casa e protege os seus cofrinhos, os seus investimentos, o Pix e também as contas conectadas pelo Open Finance, que a gente já explicou aqui algumas vezes. E tem mais, se você quiser proteger o seu aparelho, você também pode contar com seguro celular com a contratação no app do PicPay.
Renata Flores, boas dicas, boas orientações aqui para quem nos acompanha, até porque tem fim de semana prolongado chegando aí em virtude do feriado da próxima terça-feira e vale a gente ficar atento, principalmente nessa questão da segurança para o nosso celular. Renata, obrigado, bom fim de semana para você.
Para você também, tchau.
Valeu. Agora temos 6 horas e 50 minutos. Marlon Brandon Coelho Couto Silva, conhecido como MC Pose do Rodo, vai continuar preso no Rio de Janeiro. Ele é acusado de associação criminosa. Acompanhe com a repórter Júlia Firmino.
A Justiça Federal decidiu manter preso, depois de audiência de custódia que foi feita online, o MC Pose do Rodo, que estava detido desde a última quarta-feira, e ele vai continuar preso no presídio José Frederico Marques, em Benfica, no Rio de Janeiro. Ele foi detido na Operação Narcofluxo, que foi deflagrada pela Polícia Federal, ainda na quarta-feira, que apura, inclusive, a lavagem de dinheiro e transações ilegais que chegaram a movimentar 1,6 bilhão de reais. Essa também não é a primeira vez em que Pose do Rodo fica detido. Pelo contrário, é a terceira vez. Uma outra aconteceu ainda em 2025, durante uma investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, e ainda em 2019, ele também foi detido em um flagrante depois de um show que aconteceu no Mato Grosso. Além disso, nós também temos novas informações em relação ao MC Rian SP, que, segundo as investigações da Polícia Federal, apontam que ele era o líder da organização criminosa criminosa que movimentou essa quantia exorbitante de dinheiro. Ele também é o principal beneficiário e teria usado empresas de produção musical e entretenimento para misturar receitas legítimas com dinheiro de apostas ilegais e rifas digitais. Rian também teria transferido participações societárias para familiares da família dele, que funcionavam então como laranjas. Depois, os valores então eram convertidos em bens de luxo, imóveis de luxo, carros de alto padrão, joias e outros ativos também de valor. Eles atuavam nessa organização criminosa por meio de bets ilegais, rifas clandestinas, tráfico internacional de drogas e usavam também a fama de influenciadores digitais para disfarçar o dinheiro ilegal como renda artística. O que a polícia também já tem de informação é que essa organização criminosa teria aí alguma relação, realmente um relacionamento com o primeiro comando da capital, grande facção criminosa aqui do país. De São Paulo, Júlia Firmino.
Faltando agora 7 minutos para as 7, a gente fala da agenda do Executivo. O presidente Lula começa hoje uma agenda de eventos e reuniões pela Europa, começando pela Espanha. Vamos até Brasília saber detalhes desse giro presidencial com a participação aqui do Marco Viana, que traz detalhes para a gente. O primeiro compromisso oficial é em Barcelona, não é isso, Marco? Bom dia para você.
Exatamente isso, Nonato. Muito bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. O presidente Lula chegou a Barcelona ontem por volta das 18h40 pelo horário de Brasília, 22h40 pelo horário local. Foi recepcionado por brasileiros que moram na cidade. E hoje Lula participa da primeira cúpula Brasil-Espanha ao lado do primeiro-ministro Pedro Sánchez. O encontro acontece no Palácio de Pedralbes e reúne cerca de 10 ministros de cada país. Depois da recepção oficial com honras militares, execução dos hinos nacionais, Lula e Pedro Sánchez terão uma reunião bilateral e em seguida participam de uma plenária com ministros brasileiros e espanhóis. A expectativa é de assinatura de acordos nas áreas econômicas, tecnológicas, energéticas, culturais e também de corporação entre Brasil e Espanha. Também devem entrar na pauta temas como acordo entre Mercosul e União Europeia, defesa da democracia, mudanças climáticas e o fortalecimento das relações entre os dois países. Lula também deve se reunir hoje com empresários dos setores de agronegócio, energia, infraestrutura, telecomunicações, finanças, tecnologia e transporte. Já à noite, o presidente participa de um jantar oferecido pelo governo espanhol no Museu Nacional de Arte e já dentro da programação do Fórum Democracia Sempre. Amanhã, Lula participa da reunião de alto nível do Fórum com a presença de outros líderes internacionais antes de seguir para a Alemanha e depois para Portugal. Continuaremos acompanhando ao longo da programação aqui da Jovem Pan a agenda do presidente Lula.
Tá combinado então. Marco Viana com informações para a gente na capital federal, acompanhando os detalhes da agenda do Executivo nesse giro pela Europa. O senador Alessandro Vieira respondeu nesta quinta-feira à representação criminal enviada pelo ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal à Procuradoria-Geral da República. O magistrado pediu punição ao parlamentar por abuso de autoridade após ser proposto o indiciamento dele e de outros integrantes da corte no relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado. Isso ocorreu no começo dessa semana. A Procuradoria-Geral da República, a defesa do senador Alessandro Vieira, pediu o arquivamento da representação e alegou que decisões anteriores do ministro firmaram a jurisprudência que tornou parlamentares imunes a processos criminais em razão do que dizem ou até mesmo votam no exercício de seu mandato. A defesa destacou ainda que o relatório final foi rejeitado pela CPI. E aí, para os advogados, o ato que o ministro quer punir nunca existiu juridicamente. Inclusive, eu convido você a acessar o nosso site, jovempan.com.br. Lá você tem todo o detalhamento em cima dessa defesa apresentada pelo senador Alessandro Vieira na Procuradoria-Geral da República, pedindo o arquivamento dessa ação do ministro Gilmar Mendes, algo que foi muito discutido no começo dessa semana, ampliando esse embate entre a Corte e alguns setores do Senado Federal. Agora são 6 horas e 57 minutos.
Bem, a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Cenários do Brasil em 2026. Uma série de debates com os presidentes dos principais partidos políticos do país sobre as eleições deste ano. Para onde vai o Brasil nas eleições presidenciais? Terceiro encontro desta série. Almoço Empresarial Lide, dia 27 de abril, segunda-feira, meio-dia, com Gilberto Kassab, presidente do PSD. Cenários do Brasil em 2026. Os líderes da política debatendo o futuro do país. Mais uma iniciativa exclusiva para membros do Lide. Para mais informações, acesse lide.com.br. Quem é líder, está no Lide.
Esta é a Jovem Pan News.
Há dias em que a gente...
A hora de climatizar seu ambiente é agora. Na Adias, você garante o seu ar-condicionado com 5% de desconto em qualquer marca. Acesse adias.com.br e use o cupom JovemPan5. Quer ajuda para escolher o modelo ideal? Fale com um especialista pelo telefone 3649-4000 ou visite nosso showroom na Barra Funda, em São Paulo. Adias, seu conforto começa aqui. Adias.
Democracia fazemos todos nós, de todas as idades. Para participar das próximas eleições, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. Você tem até 6 de maio para tirar ou regularizar seu título, alterar seu local de votação, cadastrar sua biometria, entre outros serviços. Garanta seu direito ao voto e exerça sua cidadania. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
7 em ponto, a primeira edição do Jornal da Manhã vai ficando por aqui. Evandro Cini já está a postos.
E aí?
Beatriz Freder também.
Bom fim de semana, seu Noni.
Bom Fábio trabalho para vocês. Estarei aqui no fim de semana, hein?
Eita, então boa sorte.
Mas bom trabalho para vocês. Tamo junto, valeu.
Valeu. Sete horas da manhã.
Repita.
7 em ponto de uma sexta-feira aqui neste jornal.
We are the world. We are the...
Bom dia para você que nos acompanha. Chegamos nessa energia aqui nessa sexta-feira.
Esse clima.
A sexta-feira faz isso com a gente, né? Ela tira a gente do prumo. Ela deixa a gente irracional de tanta felicidade. Vamos juntos porque temos 3 horas pela frente.
Ainda mais depois de plantões em uma sexta-feira em que nós estaremos de folga nesse fim de semana, né, meu amigo?
Exatamente.
Aí o brilho é outro.
Premier.
Vamos com as principais informações porque é sexta-feira, mas o fim de semana ainda não começou. Tem muita notícia aqui na Jovem Pan. Lula chega à Espanha e se reúne hoje com o presidente Pedro Sánchez em primeira etapa de viagem de 6 dias pela Europa, que inclui ainda passagens pela Alemanha e Portugal.
Casa do irmão do Papa Leão XIV é alvo de ameaça de bomba nos Estados Unidos. Mas varredura policial não encontra explosivos. Em viagem a Camarões, o pontífice volta a criticar guerras e diz que o mundo está sendo devastado por um punhado de tiranos.
Vamos também aos destaques ao vivo de Brasília com Marco Viano, porque tem declaração envolvendo o processo eleitoral, que está repercutindo muito, não só por aí, mas em todo o país, né, Marco?
É, Flávio Bolsonaro diz que Lula tem sido camisa 10 da campanha dele. Ou seja, que as falas do presidente têm ajudado o crescimento de Flávio nas pesquisas.
Tem também desdobramento com possibilidade de punição a policiais que participaram daquela operação no Rio de Janeiro. Conta pra gente, Rodrigo Viga. Bem-vindo.
É isso, Cine. Dessa vez não tem a ver com PEN e com Alemão, aquela operação de outubro do ano passado. É uma outra operação que aconteceu em janeiro de 25, no Complexo da Maré, também na zona norte do Rio de Janeiro. 10 policiais denunciados pelo Ministério Público porque cometeram abusos, excessos, irregularidades, tudo sem alvará. Entraram na casa das pessoas, comeram, descansaram, sem autorização judicial, viu, Cine?
Em São Paulo, o destaque da Danúbia Braga envolve a taxa das blusinhas. Ela vai acabar, Danúbia?
Olha só, o presidente em exercício Geraldo Alckmin defendeu a manutenção da chamada taxa das blusinhas, que tem ali a cobrança de imposto, né, de importação de compras internacionais de até 50 dólares. No entanto, essa declaração vai na contramão do que defende o presidente Lula.
O Luca Bassani vai falar também de uma medida que pode ser adotada por Israel em relação ao Líbano, né, seu Luca Bassani?
Exatamente. Apesar da vigência do cessar-fogo entre Israel e Líbano, o premier Benjamin Netanyahu disse que os militares do país vão permanecer em pelo menos 10 quilômetros dentro do território libanês para proteger as comunidades no norte de Israel.
Essa sexta-feira animada por aqui também, tem informação do tempo para você se programar para hoje e para o fim de semana, Paula Nobre.
É isso, a gente vai falar de muito calor para hoje na região sul, sudeste, centro-oeste do Brasil. A gente vai falar de um feriado de Tiradentes com máximas elevadíssimas e quase sem chuva para você.
Combinado.
Gostei, Paula Nobre. Tem também os movimentos da economia com o nosso querido Alan Gani. E aí, meu amigo?
Fala, Evandro.
Qual a estratégia de hoje?
A estratégia, a gente começa com uma má notícia, porque a inflação poderá subir em até um ponto percentual devido aos efeitos da guerra. É o que calcula a instituição fiscal independente.
Então já passa aquele primeiro cafezinho para se preparar para as notícias desta sexta. Vamos juntos.
É, a gente já começa com o pé na porta, com informação ao vivo, porque tem declaração polêmica nesse processo aí eleitoral que está se aproximando. Um dos pré-candidatos, o Flávio Bolsonaro, à presidência da República, declarou durante uma entrevista aqui para a Jovem Pan News que Lula, adversário dele, na verdade, Marco Viana, seria o camisa 10 da campanha. Como assim? O que ele quis dizer com isso? Conta pra gente os detalhes dessa entrevista. Bom dia.
Bom dia pra você, bom dia a todos que acompanham a segunda edição aqui do Jornal da Manhã. Pois é, ao dizer que o presidente Lula tem sido o camisa 10, o pré-candidato Flávio Bolsonaro fez uma referência clara ao futebol. Normalmente o camisa 10 é o jogador mais importante do time, aquele que decide a partida, dá assistências, cria jogadas, marca gols. É o atleta que costuma ser o destaque da equipe. Só que nesse caso o Flávio usou a expressão de forma irônica. Ele disse que o Lula estaria sendo o camisa 10 da campanha dele porque, na visão do senador, as falas e as ações do governo estariam ajudando mais a oposição, no caso Flávio, do que o próprio Palácio do Planalto, do que o próprio presidente Lula. Na prática, a leitura feita por Flávio é de que Lula estaria jogando para o adversário, como se estivesse fazendo gol contra ou dando passes decisivos para o time rival. Em entrevista exclusiva à Jovem Pan de Curitiba, Flávio afirmou que Lula está sendo maravilhoso eleitoralmente e que o presidente continua falando e mostrando quem ele é de verdade. Vamos acompanhar agora um trecho dessa entrevista.
Olha, o adversário está batendo desespero, ele acompanha pesquisas também, ele sabe que está passando por um momento de muita dificuldade, não é de agora, porque está claramente na mente dos brasileiros, o Rafaela, que o Lula virou uma mercadoria vencida. Ele é aquele produto, né, que já está muito fadigado, ideias atrasadas. Ele tem um discurso bonitinho, fofinho, né, nem tanto mais, porque quer conhecer um comunista, deixa ele falar, né? Então o Lula está falando aí, está sendo o meu camisa 10, está sendo maravilhoso. Que ele continue falando bastante, mostrando de verdade quem ele é, o que ele pensa.
Essa declaração acontece em um momento em que as pesquisas mostram uma disputa cada vez mais apertada entre os dois. Uma pesquisa da Genial Quaest, divulgada nesta semana, aponta que Flávio Bolsonaro está com 42% das intenções de voto contra 40% de Lula em um eventual segundo turno. Já em um levantamento do Datafolha, mostra Flávio Bolsonaro numeramente à frente, com 46% contra 45% de Lula, mas dentro da margem de erro, o que mantém o cenário de empate técnico. A fala de Flávio Bolsonaro gerou realmente muita repercussão nas redes sociais e vira tema aqui também, claro, na Jovem Pan News. Continuaremos acompanhando todo esse caso diretamente de Brasília.
Valeu, Marco. E a defesa da ex-deputada Carla Zambelli irá recorrer de um novo pedido de extradição da justiça italiana no caso do porte ilegal de armas. Vamos com a Beatriz Souza, que vai trazer as informações para a gente agora. Qual é a situação, então, de Carla Zambelli? Beatriz, bem-vinda, bom dia.
Oi, Cine. Oi, Bia. Excelente dia para vocês. Excelente sexta-feira para todos que estão acompanhando a gente aqui na Jovem Pan. Pois é, essa nova decisão da justiça italiana, Cine, se refere ao caso de 2022, quando a ex-deputada Carla Zambelli perseguiu armada um homem após uma discussão política em um bairro de Jardins, em São Paulo. Essas imagens, na época das eleições, repercutiram bastante, uma eleição marcada à época por toda a polarização. Então esses vídeos repercutiram, o que levou ao Supremo Tribunal Federal a abrir um inquérito. E esse inquérito, ela foi condenada a 5 anos e 3 meses de prisão por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma. Após essa condenação e também a condenação à invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça, Zambelli, então, fugiu para a Itália, passando ali pela Argentina e depois para os Estados Unidos, até chegar na Itália, país onde ela tem cidadania. Com essa fuga, o governo brasileiro, a Justiça do Brasil, pediu então a extradição da ex-deputada Carla Zambelli. E o que aconteceu com a defesa agora, com essa nova decisão da justiça italiana? A defesa já tinha recorrido de uma decisão no mês passado, no mês de março, quando a corte italiana também tinha dado essa decisão favorável à extradição, só que desta vez, no mês de março, se referia ao caso da invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça, e agora, neste mês de abril, é sobre esse caso da perseguição armada a um homem após uma discussão política, e a defesa alegou que vai também recorrer dessa decisão da corte. A gente vai seguir, então, acompanhando qual vai ser a resposta, a decisão da corte, após esses recursos apresentados pelos advogados de defesa de Carla Zambelli. Lembrando que ela segue presa desde o ano passado, na Itália, após a fuga, quando a corte italiana entendeu que ela corria também risco de uma nova fuga. Volto com você, Bia Icini.
Valeu, Beatriz. Agora a gente vai ao vivo para o Rio de Janeiro conversar com o Rodrigo Viga, porque o grupo de atuação especializada em segurança pública do Ministério Público é o GAECO, né? Um braço do MP lá do Rio de Janeiro, apresentou denúncias contra 10 policiais militares. Rodrigo Viga, isso envolve operações em comunidades, né? Explica pra gente o teor dessas denúncias e também as provas que envolvem aí essas acusações contra os policiais. Bom dia, boa sexta-feira, graças a Deus.
Tava na contagem regressiva, né, Bia? Nós todas. Uma boa sexta-feira para você, para o nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan e para o nosso querido glutão Cine. Exatamente, com base em imagens de câmeras de segurança que elas ficam nas fardas dos agentes, houve essa denúncia apresentada contra 10 que participaram de operações em janeiro de 2025, no complexo da Maré, que fica na zona norte do Rio de Janeiro, basicamente em duas comunidades. O Ministério Público olhou, o Ministério Público analisou e chegou a essa conclusão. A própria Corregedoria está investigando esse caso, mas não tem nada a ver com
complexo da Penha e do Alemão, na mega operação de outubro do ano passado, que foi emblemática, simbólica e paradigmática por aqui. Naquela operação da Penha e do Alemão, foram 122 mortos, a maioria ligada ao crime organizado, a maioria ligada ao Comando Vermelho. Essas investigações em torno da mega operação na Penha e no Alemão também ainda estão em curso, também continuam. Há denúncias que estão sendo apuradas pelo Ministério Público, também pela Corregedoria da Corporação. Mas a denúncia que emergiu, que surgiu, dá conta de que alguns agentes teriam, sem alvará, sem autorização da Justiça, entrado em algumas casas, algumas residências, usando inclusive chave mestra, aquela chave que abre todas as fechaduras, abre todas as portas. E aí teriam descansado dentro dessas casas, teriam também se alimentado, bebido água, e tudo isso está sendo devidamente apurado pelo Ministério Público, pela Corregedoria da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Denúncia contra 10 policiais na operação na Penha e no Alemão. Houve fatos relativamente parecidos que também estão sendo investigados pelo Ministério Público, e até já ofereceu denúncia à Justiça do Rio de Janeiro. Foram várias denúncias contra diversos policiais. Tem aquele episódio que a gente já falou muito aqui no microfone da Jovem Pan, envolvendo o furto de um fuzil que pertencia ao crime organizado, também o furto e roubo de peças de um carro que estava dentro dos complexos da Penha e do Alemão. E esse fato aí, muito semelhante ao que aconteceu na Maré em janeiro do ano passado, de agentes entrando nas residências das pessoas sem a devida autorização, sem alvará do Poder Judiciário, Macarabia.
Muito obrigada, Rodrigo Viga, pelas informações. São irregularidades que precisam sim ser apuradas e esclarecidas.
Agora eu quero contar para vocês que o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, defendeu nesta quinta-feira a manutenção da taxa das brusinhas. Vamos conversar então com a nossa Danúbia Braga, que vai trazer informações para a gente agora. Conta aí, Danúbia. Bem-vinda, bom dia.
Oi, Cine. Bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, de acordo com o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, ele acredita que essa taxação é válida. Além disso, ele reiterou a posição adotada quando a medida já tinha sido implementada lá em agosto de 2024. No entanto, essa posição vai contra, né, o que diz o presidente Lula. Para o presidente Lula, essa taxação seria desnecessária. A gente separou um trecho, então, em que Geraldo Alckmin dá ali as suas explicações para validar esse posicionamento da importância da taxação das blusinhas. Vamos ouvir.
Olha, isso foi aprovado pelo Congresso Nacional, lá atrás, promulgado. Não há nenhuma decisão nesse momento sobre esse tema. Eu, lá atrás, e continuo entendendo que ela é necessária, porque mesmo com a taxa, ainda a tarifa é menor do que a produção nacional. Se você for somar 20% do imposto de exportação mais o ICMS dos estados, vai dar menos de 40. O produtor nacional paga quase 50. Então, mesmo assim, a tarifa está menor do que a produção nacional.
Bom, nos últimos dias, né, o presidente Lula falou que, em entrevistas, que acha essa taxação desnecessária e que tem ciência também do desgaste que esse assunto vem gerando no governo. O presidente sinalizou que avalia um pacote para tentar reduzir esses valores, e aí também a discussão em relação à revogação da taxa das blusinhas segue, né, dentro do governo, diante de uma avaliação em que esse tema impacta diretamente a popularidade do presidente Lula. Então, é um assunto que ainda deve ser debatido e que, nesse ponto, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, e o presidente da República divergem, uma vez em que Geraldo Alckmin defende essa manutenção mais para Lula, principalmente pensando no ano de eleição. Isso vai contra toda a sua popularidade. Volto com vocês no estúdio.
Valeu, Danúbia, pelas informações. O exército israelense continuará no Líbano, mesmo depois do anúncio do presidente americano Donald Trump de um cessar-fogo que incluiria também o Hezbollah. Luca Bassani está por aqui para explicar para a gente os detalhes. Ô, Luca, bom dia, seja bem-vindo. Explica para a gente exatamente o que essa movimentação agora representa nesse momento, nessa fase do conflito em que nós estamos.
Bom dia também a você, Bia, a todos que nos acompanham. O presidente Donald Trump anunciou um cessar-fogo de 10 dias entre Israel e o Líbano, começando a partir da tarde de ontem, com uma esperança de trazer um certo alento aos libaneses que passaram pelos bombardeios mais fortes desta guerra desde então. Apesar disso, o premier israelense Benjamin Netanyahu disse que as forças de defesa de Israel, os soldados israelenses, não vão sair do Líbano de forma definitiva e que farão uma zona de segurança de pelo menos 10 quilômetros Líbano adentro, a partir da fronteira de Israel, para proteger as comunidades israelenses do norte do país. Isso contraria alguns dos termos apontados, seja pelo Hezbollah, seja pelo próprio governo central do Líbano, que apontam a retirada das tropas israelenses como uma condição de continuar as conversas diplomáticas. Lembrando que